meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira de calor para mais um programa aquecido e animado do Conexão Campo Cidade. E a gente pretende trazer assuntos bastante interessantes aqui para o nosso debate de hoje. Vocês sabem que o nosso programa tem como grande propósito unir o público urbano ao público rural num único objetivo, que é o desenvolvimento do nosso país. A Samantha Pineda, nossa colega de bancada, está lá em São Paulo hoje, num grande evento jurídico da área de agronegócio. Então, conta para nós um pouquinho quais são as novidades aí do Congresso. Samantha.
Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, para o nosso querido Roberto Rodrigues. Estou saindo, o evento está terminando aqui, nós estamos no Renascença aqui em São Paulo, o evento a gente debateu o dia inteiro hoje. E sabe o que é muito interessante, Marcelo? É um evento sobre direito do agronegócio. A grande maioria de advogados, mas a gente debate realmente coisas que vão parar nos tribunais. E se tem uma coisa que não falta para o setor do agro, são assuntos que vão parar nos tribunais. Então a gente falou de problemas de crédito e garantias e financiamentos. Nós temos, infelizmente, aí um cenário de questões climáticas que levaram muitos produtores rurais a ficarem em débito. E muitos deles pediram, inclusive, recuperação judicial. Falou-se de alienação fiduciária como garantia, que pode ser uma resolução aí da oferta de crédito. A gente falou das questões de restrição de uso da propriedade, como venda de terra para estrangeiro, como questão de vir depois de uma propriedade já, uma posse consolidada, vira uma unidade de conservação, uma demarcação indígena, o que leva muitas vezes o banco que forneceu o crédito para aquele produtor a antecipar o vencimento da dívida. Então, sob o aspecto jurídico, isso foi muito interessante. Na abertura, nós tivemos aí o nosso querido Roberto Rodrigues dando aquele recado que ele dá para a gente, falando sobre os nossos potenciais, falando a respeito do nosso, da nossa vocação, né, de produção de alimento, de energia, de combater as mudanças climáticas e de melhorar a sociedade. Tivemos o ministro do STJ, o Cuevas, que falou também a respeito da visão do judiciário a respeito disso, e o legislativo estava representado pelo deputado Arnaldo Jardim, que falou das importantes conquistas desse setor no legislativo. Então, um evento que está marcando a agenda aí todo ano do Agro, Congresso Brasileiro de Direito do Agro, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, Dr. Renato Buranello. E a gente sai daqui, Marcelo, entendendo que o Brasil não é para os fracos, viu? A gente, principalmente o produtor rural, realmente tem uma complexidade no seu negócio que não é fácil. Por outro lado, a gente percebe que nós estamos andando rápido. O Brasil é jovem, e a gente já evoluiu muito no cardápio de crédito para o Brasil, né, que não precisa mais só sentar lá com o gerente do Banco do Brasil, mas a gente tem o mercado de capitais fornecendo crédito, na legislação ambiental, no direito de propriedade. A gente precisa avançar muito, mas de uma forma otimista, vendo tudo que a gente já conquistou, né, Roberto?
Samantha, você falou uma frase aqui no meio da tua... Bem, boa tarde para você, para o Marcelão. Fiquei uma semana longe aí, tá pescando lá no Pantanal, viu, Marcelo? Foi muito bom.
Coisa boa, com filhos e netos, né, Roberto?
E botando em dia a conversa doméstica também. Mas, Samantha, você falou uma palavra aí agora extraordinária que impactou muito na reunião de hoje lá no IBDA, que é: o Brasil não é para os fracos. Isso me lembrou também, Samantha, um velho poema do Gonçalves Dias, do Juca Pirama, que dizia assim: não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que aos fracos abate. Aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Esse você falou aí. O Brasil...
Uau!
Além de ser um talento e a mente mais brilhante do agro brasileiro, é um poeta, é um cara que sabe tocar no nosso coração, né, Samantha?
Ô, Marcelo, ele é poeta, ele é cantor, ele é contador de história, ele é uma coisa. Eu não posso falar muito, porque eu fico rasgando seda para o Roberto.
É um fenômeno.
Mas, de fato, Hoje ficou muito claro, o Marcelo e a Samantha, como sempre, o brilho permanente dela, mostrou que o tema da segurança jurídica no campo é um tema complexo. A segurança é precária, tem muitos fantasmas aí rondando em torno da gente no campo brasileiro, e há que se unir cada vez mais, com mais força e vigor, porque o que vem pela frente talvez seja muito mais sério ainda. Mas vamos tocar para frente.
Vamos lá. Ô Roberto, já eu quero falar de um assunto muito importante com você. Agora, eu não quero perder a oportunidade, porque a Samantha comentou aqui que o Congresso discutiu um pouquinho de terra para estrangeiros. Eu, pessoalmente, eu tenho uma opinião muito clara quanto a esse assunto. Claro que tem que ter alguns pontos de reserva e de atenção, mas eu não vejo problema nenhum um estrangeiro ter uma atividade agrícola aqui no Brasil, ser dono de uma propriedade, ser dono de uma atividade pecuária. Ele não tem como cortar a fazenda do mapa do Brasil e levar para o país dele, né? Ele vai trabalhar aqui, ele vai ganhar dinheiro aqui, ele vai pagar imposto aqui, ele vai gerar emprego aqui. Então, gente, se não pode ter terra, então não pode ter indústria, não pode ter... Eu acho que isso é um conceito totalmente arcaico. Eu estava, há 2 anos atrás, num evento lá em Campinas, eu já falei isso aqui no programa... O embaixador da Austrália foi lá convidar os empresários rurais brasileiros a comprar terra lá na Austrália, que o governo australiano iria financiar a aquisição da fazenda em longo prazo, ia financiar o custeio, a compra de máquinas para incentivar o empresário brasileiro a investir lá na Austrália. Agora, a gente fica com esse nacionalismo exacerbado. Eu acho desnecessário, porque se tivesse mais gente de fora investindo no agro, as terras seriam mais valorizadas, a produção do Brasil seria ainda maior para alimentar o país e o mundo, talvez eles iam se interessar em investir mais em infraestrutura aqui também. Então, não vejo razão. O que, que o Congresso, qual foi o consenso lá, Samantha, por favor?
Ô Marcelo, não teve consenso não, pelo contrário, tem dissenso, né? Existe aí uma diferença, porque você falou os aspectos de aquisição de áreas por um produtor rural estrangeiro. Agora, o que se discutiu aqui principalmente, e quem tocou nesse tema, quem discutiu esse tema foi uma representante da Bayer, são empresas, são fundos soberanos, são multinacionais, de fato, que podem significativamente comprar terras e acabar tendo algum tipo de interferência na soberania do que se tem. Por exemplo, vamos lá, vou pelo pior exemplo. Uma indústria química vem para o Brasil, adquire terras aqui, estrangeira, cria tecnologias, faz pesquisas e cria produtos de acordo com o nosso clima, com o nosso solo, e para vender para nós, sem que nós tenhamos direito a isso. Eu acho que a discussão de venda de terra para estrangeiro, ela passa muito por essa questão da soberania e da divisão dos frutos, das vantagens obtidas com essa área ser dividida no Brasil. E foi sobre isso que foi falado. No painel tinha o Dr. Francisco de Godoy Bueno contra a venda de terra para estrangeiros, e a representante da Bayer, doutora Renata, trouxe uma questão assim: se a gente for pela jurisprudência, pelos julgados que estão vindo, a coisa vai ficar embrulhada por muito tempo. Por que que nós não sentamos em uma mesa com a visão geopolítica que existe hoje, com toda a tecnologia que os estrangeiros podem nos agregar, vindos de qualquer área, e negociamos as condições? O combinado não é caro. Quanto fica aqui? Quanto de emprego gera aqui? Que tipo de resultado é preciso trazer para que essas coisas permaneçam no Brasil? Acho que essa é a grande discussão. Eu não sei se com esse ponto de vista você permanece com a tua opinião, Marcelo.
Não, eu permaneço, sabe por quê, Samantha? Porque é o seguinte, Por exemplo, a Bayer, você citou aí que tinha uma executiva da Bayer lá no painel. Por exemplo, a Bayer ou qualquer outra multinacional, ou a Basf, ou a Syngenta, ou a FMC, a UPL, qualquer uma delas, são empresas que estão no Brasil, que têm indústria aqui no Brasil, que têm centros de pesquisa aqui no Brasil, e elas desenvolvem produtos, tecnologia aqui no Brasil e vendem para nós. E nós estamos de boa com isso. Porque se ela comprar um pedaço de terra, ela vai fazer um pecado mortal. Sinceramente, eu acho que isso é um nacionalismo exacerbado, na minha opinião. Não vejo problema nenhum. Eu acho que fundos soberanos de países, aí pode até incomodar um pouquinho. Eu acho que isso não deveria ser permitido. Aí meu lado nacionalista aflora e eu acho que eu não gostaria disso. Mas empresas que atuam no setor, empresários rurais de outros países, investir aqui, não vejo problema nenhum. Nenhum. Então, se isso fosse assim, nós não podíamos ter fábrica da Volkswagen aqui, não podemos ter fábrica da Ford, não podemos ter a GM, não podemos ter a IBM, a Apple e etc, etc.
Banco Internacional, etc. Eu concordo plenamente com o Marcelo. Eu diria que esse tema já foi muito discutido no Brasil e tal. Ele tem duas questões que parecem fundamentais. A primeira delas, a legislação nessa mata já estabelece regras de limites, tamanho por estado, tamanho por município. Tem uma regra que está mantida e eu acho que tem que ser mantida mesmo. Mas eu acho que esse, o segundo ponto, é mais relevante. Eu acho que tem três condições no segundo ponto que a gente tem que observar. Primeiro, o Marcelo já falou, fundo soberano eu sou contra, literalmente, eu sou contra todo, porque o fundo soberano é um país dentro do país, então isso aí não admito de jeito nenhum. Agora, um outro ponto que eu acho fundamental é a reciprocidade. Só pode comprar terra aqui no Brasil o estrangeiro cujo país permite comprar terra também. Se não, não aceito isso aí. Você cria uma excepcionalidade. E o terceiro ponto, que eu acho interessante, é o seguinte. Bom, vem um estrangeiro para comprar terra para produzir, né? Muitas vezes para vender para si próprio. Foi o caso do Prodecer. O Prodecer foi um programa de cerrado para exportar para o Japão, por exemplo, para o dinheiro japonês. Então, eu acho que tem um terceiro ponto poderia ser o seguinte. Bom, vamos estabelecer uma escala de tamanho de propriedade. Até um certo tamanho produz commodities, tudo bem. Acima de certo tamanho, vamos dizer, 100 mil hectares para cima, é obrigado a ter uma indústria de transformação para agregar valor. Você não pode exportar milho ou só, exportar um produto de valor agregado. Açúcar, etanol, madeira de eucalipto, farelo de soja, uma coisa com valor agregado. E aí a empresa não quer fazer isso, mas ela pode fazer uma parceria com cooperativas, por exemplo. Então, acho que esses três pontos. Primeiro, aquilo que a Samanta sabe muito melhor do que eu. Tem regra definida já de tamanho da propriedade, limite por estado, etc. Mantém aquilo lá. Faixa de fronteira. Tem uma série de temas que já são conhecidos que têm que ser mantidos. Mas introduzir três novos temas. Fundo soberano, não sob nenhuma hipótese. Reciprocidade e agregação de valor. Acho que com esses três temas, só leva vantagem. Até porque, Marcelo, você falou uma coisa aí que eu acho fundamental. Uma empresa grande japonesa, como assim, militar até aqui no Brasil, ela vai precisar fazer armazém, vai fazer estrada, ferrovia, ela vai investir em estrutura. Você falou muito bem isso aí. Isso faz falta para nós. Então, pode ser que o capital estrangeiro ajude a montar uma estrutura. E mais um ponto, nós temos acordos comerciais com grandes países consumidores. Então, terra protegida pode gerar acordos comerciais com os países que investem aqui. Acho que tem vantagem. Com limites, vai ter vantagem.
É isso, né? O combinado não é caro. E aí entra numa outra coisa, Roberto, que a gente vem debatendo muito, e que você é a pessoa que fala bem, muito bem disso. Essas indústrias, empresas, elas podem ser qualificadoras da nossa mão de obra, porque está feio o negócio aqui, né?
Isso mesmo. Isso mesmo. Aliás, é um tempo que está na imprensa hoje. Hoje, Marcelo, os principais jornais, o Valor, o Estadão, estão com uma matéria interessantíssima, dizendo que nos últimos anos, e vem acontecendo com frequência, o número de empregos no campo está diminuindo. Mas tem três variáveis em torno desse número. Primeiro, é que está diminuindo o número de pessoas sem qualificação nenhuma. Está aumentando, segunda variável, aumentando os qualificados, sobretudo na área de internet das coisas, digitalização, conectividade, todo esse tema de...
Operador de drone, etc.
Inteligência artificial. Inteligência artificial está trazendo gente... E o segundo e o terceiro ponto é que esse pessoal que vem está tendo um salário muito maior do que quem vai embora. Então, a massa salarial no campo está crescendo na mesma proporção do crescimento da produtividade. Quer dizer, diminui gente, mas aumenta a produtividade e a produção. Então, não é um pecado. Aliás, é um tema, Marcelo sabe isso muito melhor do que eu, econômico. A agricultura é um setor que sistematicamente cede mão de obra para os setores urbanos. Então, isso é uma história universal. É. Mas não é um pecado, porque o Brasil está perdendo mão de obra desqualificada e qualificando a mão de obra para o campo.
Fica claro, né, Samantha, a gente que anda pelo Brasil aí, isso que você falou, Roberto, fica evidenciado. Por exemplo, hoje eu fui na abertura da FEMEC aqui em Uberlândia, que é uma espécie de um agri-show aqui de Minas Gerais, né? E uma feira que tem crescido barbaramente, é uma feira extraordinária. Inclusive, você esteve aqui o ano passado fazendo a abertura da feira. E, assim, o ano passado foi comercializado lá 2 bilhões, acima de 2 bilhões, e esse ano espera-se um valor bem maior. Está cheio de máquinas de última geração que estão sendo lançadas lá, colheitadeiras, tratores... E eu conversei com muitos produtores, muita gente resgatando o ânimo a investir, mesmo numa situação de juros ainda bastante altos e a níveis preocupantes. Mas essa questão que você tocou da mão de obra é uma realidade clara, porque quanto mais tecnologia embarcada tem no maquinário, mais mão de obra qualificada, mais o trabalhador é mais bem remunerado, e as pessoas que não têm qualificação, elas têm duas alternativas. Ou elas se qualificam para atender essa demanda que está crescente, ou, se eles não quiserem estudar, se prepararem, eles vão trabalhar na construção civil, na área urbana, né? Vai trabalhar de servente de pedreiro, uma coisa assim. Mas... as oportunidades no agro são crescentes e cada vez mais a massa salarial tem crescido e a remuneração média também.
Ô Marcelo, antes da Samantha falar, tem um tema aí nesse capítulo da mão de obra muito curioso, que é gestão, né? Então, o que está acontecendo nas fazendas brasileiras hoje é um rejuvenescimento da gestão. Os jovens, com essa formação toda na internet, das coisas, de inteligência artificial, estão sendo contratados para trabalhar no escritório para controlar o processo financeiro, econômico, contábil, etc. Então, é uma juventude que está substituindo gente mais velha, que era preparada, mas que passou do tempo. Então, essa é uma coisa nova no Brasil. É o rejuvenescimento da gestão.
Perfeito.
É isso. E esse novo agro, viu, Roberto? Eu percebo assim que, infelizmente, a gente participou de todo esse... Eu estava hoje aqui, foi homenageada a Elisabeth Farina, né? Professora Elisabeth Farina, que tanto contribuiu, principalmente no setor da economia, né, Marcelo? E eu falei para ela, obrigada por representar as mulheres e 50 mais. Então, nesse processo que o Roberto falou...
Ela foi CVM, presidente da CVM também, né?
Ela foi do CAD, tem muita contribuição, né, com os estudos e com os alunos. Os alunos dela se tornaram pessoas realmente que fizeram diferença também. Ela tem uma história.
Junto com o Décio Silberstein, lá atrás, né?
Muito exato, foi presidente da Única. Ela tem, assim, uma capilaridade dentro do agro. E eu penso, falo isso, a gente que é 50 mais, a gente viu essa geração que nasceu dentro das fazendas querer ir embora, fazer arquitetura, direito, medicina e não voltar para a fazenda. Mas aí houve uma transformação no agro que fez esse jovem se interessar de novo pelo agro. A gente percebe isso, e você lá na feira deve ter visto isso agora, Marcelo. É tanta tecnologia que o filho do produtor quer ir para fora para aprender a trazer a tecnologia para dentro. Ele já vai pensando em voltar. Então, a gente está numa nova fase onde essa gestão está renovada, oxigenada, já vem com uma visão ESG, né, vem com uma visão de sustentabilidade, de meio ambiente, vem com uma visão de tecnologia inovadora, completamente inovadora, e que está fazendo isso avançar de um jeito que até a gente fica correndo atrás, porque informatiza tudo. Eu estava esses dias com um filho de um cliente meu, e ele estava gerindo a máquina pelo celular, a máquina que estava lá na fazenda, no outro estado. Então, a gente está vendo realmente uma transformação que é incrível e que a gente precisa valorizar, porque esse jovem está vindo. Não é, eu não digo mais que a gente precisa de formar mão de obra, não é mais isso. A gente precisa correr atrás com a educação, e aqui já me refiro a Letícia, de olho no material escolar, para que a gente dê para esse jovem o que ele precisa ter para ter a liberdade, para ter a mobilidade social, para prosperar do jeito que o agro oferece para ele prosperar. Porque quanto mais ele souber, melhor ele vai crescer na carreira dentro da própria área dele, seja até pequena. Porque próprio Roberto fala, né, Roberto? O pequeno produtor hoje não tem a ver com o tamanho de propriedade. Tem muita propriedade pequena de grande produtor.
Samanta, você falou uma coisa interessantíssima aí, que é essa mudança, né? A gente assistiu, eu assisti, você não, mas eu assisti um tempo em que as famílias rurais eram grandes e o pai ficava olhando aquela molecada e chamava mais inteligente, falava, você vai ser advogado, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser padre. E o mais burro falava, você vai ficar aqui fazendo para os teus irmãos estudar. Então, tinha uma seleção negativa, né? Deve ser negativa. E aí isso foi criando uma expectativa de ninguém querer ficar na roça, querer ir para a cidade, para ser médico, engenheiro, padre, qualquer outra coisa. Hoje é o contrário. Hoje o pai fala para o filho, ah, você quer ficar aqui, então vai estudar. É uma coisa fantástica, fantástica. Mas tem mais do que isso, Tamanta. Tem mais do que isso. Hoje tem gente da cidade que vai trabalhar na fazenda. Tenho encontrado muita gente aqui na própria GV, nas universidades que eu... Falece que eu faço. Tem muito jovem falando comigo, ah, eu não, meu pai é médico, meu pai é advogado, mas eu me encantei com a agricultura, porque é o negócio da mecanização, que é o negócio da internet das coisas. Isso está produzindo uma coisa interessante. É uma transformação de urbano em rural. Não é o rural que foi estudar e voltou fazendo, não, é o urbano que está sendo rural. Isso é fantástico, porque a inteligência
fantástico. É uma inversão. É uma inversão. A gente tem a Carmen Pérez, né? A Carmen Pérez, quando conta a história dela, que ela fala, quando eu ouvi a voz da terra, né, tem até os filmes aí, ela diz, eu não tinha nada a ver. Mas é isso, o pessoal tá se encantando com o agro, e eu acho que finalmente a gente está partindo para aquele caminho de que o brasileiro vai se orgulhar do agronegócio ainda.
Deus te ouça. Eu nesse aspecto, tenho uma sorte louca, porque eu tenho dois filhos agrônomos e dois netos, né? E o neto está trabalhando comigo na fazenda, está lá agarrado lá, o menino é brilhante.
Que viu? Privilégio!
Você precisa conhecer esse menino, Samanta, você vai se encantar com ele, o menino é maravilhoso.
Que tá privilégio!
Privilégio, privilégio. Marcelo?
Sim, Roberto.
Desculpa, fala aí, eu não quero te interromper, não, pode falar.
Pode falar, Roberto, depois eu falo.
Não,
pode falar.
Eu queria tocar num outro tema que você puxou aí, na feira lá em Uberlândia, que é uma agri-show de Minas Gerais. Então, eu queria fazer um comentário sobre o agri-show. O agri-show faz 30 anos esse ano. 30 uhum. anos que foi criado. Então, eu tive uma participação muito intensa na criação da agri-show. Muito forte. Bom, mas me pediram uma entrevista sobre a agri-show, resultados. Eu vou dizer para você o que eu falei e que considero. O agri-show teve dois resultados fantásticos para o agro brasileiro. Fantásticos. Antes da AgriShow, eram feiras estáticas, com aquele tratorzão sobre uma plataforma, mocinha de mini saia, bota e chapéu, entregando o folder do trator, e era isso aí. Você ia lá, via os tratores e ia embora para casa. Agora não, o cara vai ver a máquina operando e decide o que é melhor para ele, para a atividade dele, para a terra dele, porque ele faz na agricultura dele lá. Então, ficou muito mais dinâmico o processo. Aliás, é feira dinâmica mesmo, que é o nome dela. Muito bem. O que aconteceu? As empresas de máquinas agrícolas, que internacionais, que vendiam para todo o Brasil, Quando o trator estava velho nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, trazia o trator ao Brasil, o trator velho. A AgriShow mostrou isso. A evidência das máquinas e equipamentos eram velhos, eram carroções antigos. Então, o Brasil percebeu que estava atrasado na mecanização da agricultura. Qual foi o resultado? As empresas, máquinas agrícolas, tratores, colhedeiras, investiram em tecnologia. E o Brasil deu um salto na qualidade das máquinas agrícolas. Computador de bordo, muito mais eficiência. Então, tem uma coisa curiosa, a colhedeira antigamente...
Máquinas, né, Roberto? Hoje elas são lançadas...
Simultaneamente.
E aqui na Europa, né? Em todo
simultâneo,
lugar.
Simultâneo, aqui nos Estados Unidos, simultâneo, né? Ou aqui sai até antes do que lá. Mas exato. O resultado é incrível, porque uma colhedeira anteriormente já deixou, desperdiçava, Marcelo. Você lembra disso? 4, 5% da colheita ficou no chão, porque a máquina não. Hoje é 1%. A produtividade cresceu 4% com a máquina melhor. Não é porque ela cresceu. O resultado.
Deixou jogar fora, né?
É. Então, eu acho que esse negócio teve essa consequência. A indústria brasileira investiu. E quem não investiu ficou para trás. Acabou, fechou, perdeu o mercado. Então, primeiro ponto. Houve um avanço extraordinário no padrão tecnológico da máquina brasileira. E o segundo, isso, essa visão muito clara, essa consequência, mostrou para todos nós que o nosso parque mecanizado era velho, era ruim, pior que eu de velho, era todo macambúzio, né? Não tinha mais atividade. E aí, pressionamos o governo. E o ministro Patrício de Moraes, que era muito sensível a isso, entendeu o processo e criou o Moder Frota. O Moder Frota foi o maior programa de renovação da máquina nos últimos 30 anos do Brasil, ou mais, 40 anos. E modernizamos o parque mecanizado. Então, o Brasil, por causa da AgriShow, teve um salto fantástico na indústria de máquinas agrícolas e na modernização do parque mecanizado brasileiro. Acho que essas consequências... Razão pela qual, Marcelo? Vem depois. Tem a AgriShow lá em Cascavel, lá em Nome Toque, lá em Rio Verde, lá em Uberlândia, lá em Lucas do Rio Verde, lá em...
Na Bahia,
Luiz Eduardo Magalhães.
Lá em Pernambuco tem também a AgriShow. Quer dizer, a coisa tomou uma dimensão nova. E eu digo para você, isso tudo se deve a um cidadão chamado Brasílio Araújo Neto, que era presidente do Salvador do Paraná, em 1990 e 91, e que veio trazer essa ideia da AgriShow para o Brasil. E aí as coisas
foram... Ele foi na Farm Progress Show e...
Exatamente.
E se inspirou lá e trouxe para cá, né?
Isso, exatamente.
Agora, uma coisa que eu também gostei lá, eu tive rapidamente lá, porque eu fiquei na solenidade de abertura, e depois eu tive que vir aqui para o escritório para um compromisso, e eu vou lá na feira, quarta-feira, para andar pelos estandes e tal. Mas, numa passada rápida, deu para ver que os bancos todos estão lá. Sabe, Roberto? Os bancos cooperativos, as cooperativas de crédito, os bancos do governo e os bancos privados. Isso mostra o quê? Que o banco respeita o agro e ele quer financiar o agro. Ele está lá fazendo corpo a corpo com os empresários rurais. Então,
eles ganham dinheiro com o agro, Marcelo. Eles ganham dinheiro com o agro. Ninguém é bobo.
É isso aí. Uma outra coisa que eu observei lá, que eu quero compartilhar com vocês dois e com o nosso público, participaram da solenidade de abertura da feira o governador Romeu Zema e o governador Ronaldo Caiado. Ambos presidenciáveis, né? E a gente percebe que ambos têm uma afinidade muito grande com o público do agro. E o agro gosta muito dos dois, e inclusive ambos divulgaram lá a proibição da importação do leite do Mercosul, do leite em pó, do leite normal mesmo, da mussarela, até para prestigiar a produção tanto de Minas quanto de Goiás. Então, assim, o que ficou para mim evidenciado é quanto esses dois governadores são queridos pelo público de Minas e de Goiás e quanto os dois estão bem afinados, sabe? Ainda não estão se vendo como concorrentes, apesar de ambos serem, teoricamente, presidenciais.
E tem mais, três, pelo menos. Tem o Ratinho, no Paraná, tem o Tarcísio em São Paulo e tem o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Tem meia dúzia de candidatos para a República que se entrosam bem com a agricultura. Vai ser interessante esse debate aí.
Não, e pessoas que a gente, na eleição passada, nós não tínhamos opções, assim, quadros que o agro pudesse dizer que tinha afinidade. E agora a gente está realmente com um leque, né, de pessoas que entendem, que falam a língua do agro. Esse movimento que o Zema começou de não importar o leite na época que o preço do leite foi para lá embaixo, salvou a produção da bacia leiteira de Minas Gerais, depois logo encampada pelo Caiado, e o tanto que o Eduardo Leite tem brigado no Rio Grande do Sul, depois das tragédias climáticas que aconteceram lá, pelo produtor, pela renegociação de dívida, por seguro, enfim, a gente está vendo que o agro, pelo menos agora, tomara que tenha realmente esse leque à disposição, porque a gente sabe que no jogo partidário a coisa fica complicada, mas que tenha realmente opções melhores, né? Que tenha um pouco mais de identidade com a vocação do Brasil, que é a produção, e que pelo menos não tenha nenhum ministro que chame o nosso agro de ogronegócio, né?
Não, e outra, Samantha, são os dois gestores comprovados que fizeram um belo trabalho nos seus estados. E ambos disseram lá com clareza que nem Minas, nem Goiás terá Abril daquela outra cor. O Abril aqui de Minas e Goiás será verde, né? Então, eu acho assim, nós precisamos colocar lá em Brasília, em 2026, gente que tenha preparo administrativo, né? É isso, porque...
É isso.
Está faltando gestão em Brasília já há um bom tempo.
Aqui em São Paulo também diz que não vai ter esse Abril dessa cor, não. Já não teve o ano passado. Hoje, na abertura aqui, o secretário Guilherme Piai estava aqui, falou que não, aqui não vai acontecer, e mostrou números de titulação. Então, a gente falou muito aqui de segurança jurídica, né? Porque é uma coisa que realmente afasta o investidor do Brasil e faz com que o nosso produtor, que poderia investir mais, também fique... Agora a gente tem uma ação lá no STF pedindo para cancelar o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, de quem tiver a indicação de um desmatamento lá no PRODES, sem perguntar se esse desmatamento é legal ou ilegal, autorizado ou não, sem perguntar se isso de fato é um desmatamento. Muitas vezes alguém tirou uma floresta de eucalipto ou tirou alguma cultura semi-perene, tirou um cafezal lá, apareceu como desmatamento, cancelamento automático do CAR. Então, quem garantir segurança jurídica certamente vai ter apoio, porque essa é a chavezinha que está faltando virar para que a gente tenha investimento sério, para que a gente tenha mais robustez nas coisas que fazemos no campo. Está faltando segurança jurídica e está faltando o fora da porteira, né? A gente sempre toca aqui a logística, a armazenagem, a questão de toda a parte de seguro. Dentro da porteira a gente está fazendo bem, mas falta fora da porteira, né, Roberto?
Olha, Samantha, você falou uma coisa tão interessante aí agora. O PIAI, ainda na questão da segurança jurídica e desse tema que você colocou aí, o PIAI falou na abertura lá hoje que até o final do governo vão fazer 200 mil propriedades com CAR resolvido aqui no Estado de São Paulo. Isso é fundamental. Os governadores do Estado tinham que cuidar do CAR, implementar esse negócio para valer, porque é uma questão, você acaba com esse problema, ela cancela porque desmatou. Desmatou é laranjal velho, que o cara arrancou e tal. Então, o CAR resolvido em todos os estados dá uma solução enorme para isso. Mas, se você me permite, Marcelo, Samantha, vocês me permitem, eu tenho trabalhado muitos anos aqui em São Paulo, durante muitos anos, por um tema que me incomoda profundamente, que é o tema da remuneração do pesquisador. Aqui em São Paulo, uma história, a história é triste, Marcelo, mas é longa, mas eu vou tentar fazê-la curta.
Bota aí.
Aqui em São Paulo, o pesquisador do agronômico, do biológico, ganha uma ninharia. O inicial de carreira é insignificante. É menos da metade do que ganha o inicial na Embrapa. Mas há muitos anos atrás, houve não vou falar de data, porque não interessa, mas há muitos anos atrás houve um projeto de lei que foi aprovado que dava isonomia de salário entre pesquisador e o professor universitário, da Universidade Pública Paulista. aquilo foi uma maravilha, porque, bom, agora vai resolver a questão do salário. Muitos jovens pesquisadores tinham acabado de entrar na carreira, se aproveitaram da legislação, aproveitaram da legítimo, né? Legitimamente, e se inscreveram e aumentaram o salário deles. Mas, em seguida, o Estado, a Fazenda do Estado de São Paulo, achou que ia criar um problema muito grande financeiro para o Estado e entrou na justiça contra a lei e a lei foi suspensa. Isso gerou um negócio bárbaro em São Paulo. Você tem Instituto Agronômico hoje, então, outro Instituto de Pesquisa do Brasil, de São Paulo, que um pesquisador que conseguiu ganhar de acordo com a lei, ganha mais do que o chefe dele, que é mais velho, não conseguiu entrar em tempo hábil. É uma distorção bárbara. E aí é uma vergonha, né? Você, o pesquisador do agronômico de Campinas está perdendo o sentido. O cara não consegue sobreviver. E tem lutado por isso há anos.
Que o Brasil tem perdido muitas mentes brilhantes por causa dessas distorções. Aí esse cara tem um doutorado, aí ele vai embora e vai ganhar uma grana ótima lá nos Estados Unidos, lá na Europa.
Vai ganhar o que ele merece, né? Olha, Marcelo, todos os governadores que passaram por aqui, nos últimos 8 governadores, para todos eu levei o problema. Pedi, mandei carta para o presidente, o governador Alckmin, levei uma carta pessoal para ele, manuscrito, falou: olha, o futuro vai apontar o dedo para nós, tem que fazer isso aí, vamos resolver o negócio. Ninguém resolveu. Fiz hoje, desde que o Tarcísio entrou, eu falei também, precisa resolver o negócio do pesquisador. E hoje o Piai me contou: ô Roberto, aquela tua luta de décadas vai acontecer. Vamos lançar na AgriShow um projeto de lei que vai equiparar o pesquisador e o extensionista. Estado de São Paulo.
Uau! Bacana. Que vitória, Roberto!
Fiquei emocionado, viu, com essa notícia.
Nossa, parabéns! Que incrível! Isso muda!
Parabéns para o governador e para o secretário que tomaram essa decisão. Né?
Nossa, parabéns, sério. Parabéns a eles, óbvio, mas parabéns a você pela persistência, pela resiliência de não acontecer e você levar de novo. Por essa fundamentação que você dá, e é o que você falou, o futuro vai apontar o dedo para vocês, para nós. Se a gente não fizer, é isso. Eu vejo muito pesquisador lá fora, nas questões de direito, eu estudo muito direito comparado, né, com essa questão de direito ambiental, eu quero saber como está o direito ambiental nos outros países. E o que eu vejo de juristas que se formaram aqui, que foram escrever teses lá fora, e que sabem mais da nossa pecuária, da nossa agricultura, das nossas pesquisas, do que nós aqui, advogados, porque eles estão lá nas universidades lá de fora, é muito triste. Tem ideias, tem soluções, mas eles não são remunerados aqui se eles forem viver de pesquisa. Isso muda a vida do país, com certeza, Roberto. Parabéns.
Imagina, olha bem para ele. Muda com uma frase: um país sem ciência não tem futuro. Nós estamos
não
matando
o
futuro, matando a pesquisa. E é um negócio impressionante. Diga, Marcelo.
Esse gancho que você deu aí me dá condições de colocar na mesa aqui um outro ponto muito importante, que é você teve o privilégio, o desafio de receber uma missão de ajudar a encontrar um caminho para a Embrapa ser sustentável, para não depender apenas das verbas governamentais. Eu sou especializado em gestão e planejamento, uma coisa que eu observo demais nas empresas e nos outros países. Então, por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos, as universidades, as instituições de pesquisa, elas fazem parte do dia a dia do empresário do agro. Então, muitas vezes, você faz uma colocação, uma pergunta para eles, eles falam: não, isso aqui nós estamos desenvolvendo com a tal área de pesquisa ou da universidade ou da empresa do governo estadual, alguma coisa assim, e nós vamos pagar royalties por essa tecnologia aqui de X%. Então, eu entendo o seguinte: se no mundo privado qualquer empresário paga royalty para quem desenvolve uma tecnologia, eu acho que se a nossa Embrapa, que tem um papel tão importante no desenvolvimento dessas tecnologias que trouxeram o agro até agora, Nós temos que encontrar uma forma inteligente que seja justa para os empresários rurais, justa para todos os elos da cadeia, que a Embrapa tenha algum prêmio, algum reconhecimento, algum percentual. Não sei como que vocês, nessa equipe de trabalho, vão desenvolver isso, mas para dar sustentação para a Embrapa, porque senão ela morre. Outro dia tinha centros de pesquisa da Embrapa que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Não é nem o pesquisador, era a conta de luz. Então, nós temos que resolver essa questão de uma forma harmônica, inteligente e sábia, para a gente dar competitividade para a Embrapa, para os empresários rurais e para o Brasil como consequência.
Marcelo, bom, vou te contar. Você já sabe, a Samantha também já está um pouco publicado, mas eu defendo há muitos anos essa tese que você está colocando aí. Eu sou produtor rural. Se alguém faz uma pesquisa, o agronômico, a Embrapa, a Esalq, quem uma pesquisa, que eu seja beneficiário, eu tinha que participar desse processo. O CTC Piracicaba já faz isso, já cobra royalties pelas variedades de cana que desenvolve lá. Mas, então, mas é um estudo público, é um estudo privado. Né? Mas a universidade pública, a empresa pública também tinha que ganhar alguma coisa. Então, a minha tese é que eu sou beneficiário, eu tenho que pagar alguma coisa. Ou dar pesquisa, fazer alguma coisa desse tipo. Então, eu defendo até da parceria. Aliás, eu ia no Nova Zelândia em um programa que é notável. O governo constrói o laboratório, a instituição, contrata o cientista, mas quem faz a pesquisa, quem paga a pesquisa é o produtor rural. Então, é um casamento perfeito entre o público e o privado, uma PPP. Muito bem. Então, esse é um tema. O setor privado tem que pagar, porque se beneficia da pesquisa, tem que pagar o benefício que ele tem. Segundo problema, a Embrapa é empresa pública. Como agronômico, empresa pública. O Estado tem que pôr dinheiro lá, mas não põe. Por que não põe no agronômico, não põe na Embrapa, não põe no biológico, não põe nas universidades? Não põe o Estado, os governos estaduais, federal, não olha a pesquisa agrícola com o cuidado que olha. Não pensam no futuro.
O Estado, Roberto, só te interrompendo, o Estado não faz gestão adequada dos seus recursos e dos seus talentos, até porque a legislação que nós temos aqui não permite mandar um funcionário público concursado ineficiente embora. É. Por exemplo, o Trump está mandando uma quantidade enorme de gente que, segundo eles, é ineficiente e desnecessário. Eu não estou aqui julgando, tá? Estou só dando o exemplo. Né? Então, eu penso que nós temos que resolver essa questão da legislação também, porque senão não sobra nada para o Estado, para a União, investir.
Não, você tem razão. Aliás, o orçamento da Embrapa não é pequeno, não era grande, mas mais de 95% é pagar salário. Você não sabe nem fazer pesquisa para comprar equipamento, fazer reagente. Então, o Estado falha. Falha. Então, essas duas coisas somadas, a necessidade da agricultura participar e o Estado não atender, surgiu uma coisa importante faz 15 dias. O presidente da CNA, o João Martins, me ligou e falou: Roberto, eu fiquei pensando nesse assunto aqui, resolvi criar um fundo de investimento em pesquisa. Não é investir em gestão da Embrapa, na estrutura da Embrapa, de quem quer que seja. Não, é na pesquisa, no pesquisador. Ele quer interesse nosso. Então, vou botar 500 milhões por ano no fundo de pesquisa para desenvolver pesquisa agropecuária no Brasil. Já falei com o ministro, já falei com o presidente Embrapa, todo mundo está de acordo, tal coisa. Falei: ô, João Martins, parabéns, rapaz, que coisa boa. Até que, enfim, uma instituição de agricultura toma uma decisão desse peso. Vai ter uma condição. Você tem que ser o presidente desse negócio aí. Não, agora você tem uma má ideia, porque a ideia foi boa, a inicial, mas a segunda, eu estou velho já. Não, porque não sei o que e tal. E aí ele ligou lá, estava na reunião Granato, o timoneiro, e eu acabei
aceitando.
Ficando. Escuta, se eu defendo a vida inteira que o setor privado tem que pagar a conta, eu ofereço uma chance de você, eu não vou aceitar. Acabei topando esse negócio. Então, para te comunicar que a ideia está de pé. Estamos ainda discutindo qual é a forma legal, institucional da coisa acontecer e o funcionamento adequado e tudo, mas em mais uns 10 dias tudo resolvido. E vamos criar esse projeto aí. A ideia é que outras instituições põem dinheiro também. assinar por 500 milhões, vamos na OCB, vamos na Rural, vamos na BAG, vamos nas indústrias de transformação, na BIA, vamos falar com todo mundo, com a BASF, com a Bayer, vamos pôr dinheiro todo mundo e fazer uma pesquisa pública com dinheiro privado. Resultado na veia. Eu tenho muita esperança que esse negócio mude o cenário da pesquisa agrícola brasileira. Vamos ver se a gente dá certo isso aí.
Roberto, e eu preciso dizer que eu te admiro... Desculpa, Marcelo.
Não, pode falar.
Não, que eu admiro profundamente, porque o Roberto defende tudo isso de fato, e eu sei que vira uma proposta de trabalho nessa altura do campeonato, a gente sabe que ele foi pescar semana passada, mas, Roberto, as pessoas que realmente se importam, né, as pessoas comprometidas com as suas causas, elas são necessárias. Eu te digo que você vai fazer diferença, porque você tem olho na causa, você tem uma experiência muito grande de setor privado, de setor público, que você foi ministro, executivo, de questão de toda a parte acadêmica, porque você está aí na GV Agro, você teve toda essa vivência. Então, da parte de cooperativas, você, na parte institucional, você entende o quanto a força de uma instituição faz diferença. Não tinha realmente como você dizer não, mas eu sei que talvez não é o sonho de consumo, né? Mas eu quero te agradecer como cidadã por você ter dito sim. Porque a Embrapa faz diferença na vida da gente, vai fazer dos meus filhos, dos seus netos, e é isso que eu acho que faz a roda girar, né? E o agro tem esse diferencial. Além da gente ter o potencial, além da gente ser muito bom nisso, o agro tem essa coisa do amor à causa, então você foi prova disso. Obrigada.
Mas, Samantha, não sou eu, não. Vou ter que montar um time bom. Eu tive que ganhar campeonato. Mas o São Paulo,
é verdade. Tive
que ganhar campeonato mesmo. Vamos montar um time bom.
Não, mas é uma iniciativa muito inteligente, o Roberto, e eu acho que a sua bagagem de vida aí vai, e mais o time que você montar, vai saber desenhar algo eficiente, porque nós precisamos ver a Embrapa sorrir novamente, tá? Porque os pesquisadores da Embrapa andam acabrunhados, preocupados, angustiados, e nós precisamos botar o sorriso lá dentro da Embrapa de volta, porque com o sorriso, a produtividade deles, o ânimo, a vontade de se envolver coisa nova será diferente.
E outra, Marcelo, a Embrapa tem 2.000 cientistas, é uma instituição fortíssima em matéria de competência, inteligência, capacidade, não pode ficar guardada, tem que tocar para frente. Vamos ver, se Deus quiser vai dar certo.
E eu estava ouvindo aqui agora o Edu Bastos falar o potencial de geração de crédito de carbono que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, de passar de plantio direto para um sistema de plantio direto, um pouquinho mais de tecnologia, passar de um tipo de gestão de pecuária para uma outra gestão de pecuária, é de 10 bi de dólares. Para e pensa nesse número. É de 10 bi de dólares de geração de crédito de carbono que a gente pode ofertar, que a gente pode exportar, caso a nossa legislação permita, né? A gente precisa falar disso também, a regulamentação da lei do mercado de carbono tem que botar o agro lá na mesa. Naquele grupo de trabalho não tem agro, é preciso que esteja o agro também. Mas, uma vez que a legislação permita isso, nós temos um potencial gigantesco de arrecadação. Então, isso vai se fazer com pesquisa e tecnologia, por isso estou muito feliz.
Nós temos aqui ainda alguns poucos minutos para a gente pôr um último assunto aqui antes da nossa rodada final. A semana passada, o vice-presidente da República colocou que uma das saídas para resolver esse aumento de juros seria mudar o cálculo do sistema da inflação e tirar os alimentos e a energia do cálculo. Eu achei que de uma infelicidade tremenda, porque, assim, em vez de atacar no cerne do problema, que é a gastança desenfreada de Brasília, eles ficam tentando achar caminhos para artificializar os índices e deixar a gente feliz. Eu sinceramente, fiquei muito decepcionado com essa ideia colocada pelo vice-presidente.
Eu também fiquei surpreso e decepcionado. Que besteira!
Não, está virando praxe, Marcelo, porque quando os índices da educação do Brasil começaram a ficar ruins, lá no PISA, lá no TIMSS, que são os indicadores internacionais de qualidade da educação, que mede aprendizagem, ciência, matemática, capacidade de exercer cidadania, a proposta do Brasil foi: para de submeter a avaliação. Como assim? E agora vieram com essa, quer dizer, já que o que está puxando a inflação para cima é o preço do alimento e da energia, tira esses e vamos medir. É que nem se quiser querer fazer teste de diabetes não medindo glicemia. Você vai medir ferro. Claro que não vai aparecer diabetes. É uma coisa meio que zomba, que agride a nossa inteligência, né? Não considerar o cidadão.
Exatamente. Parabéns. Agora você falou a palavra agride inteligência.
Loucura. É isso aí. Amigos, então estamos caminhando já para o final do programa, vamos fazer a nossa tradicional rodada final aí de despedida e deixar a nossa mensagem. Samantha, vamos começar com você. Hoje a mensagem pode ser um pouquinho maior, Samantha, de 1 minuto e meio.
Então tá bom, Marcelo, quero agradecer, sempre um prazer estar com vocês. Quero dizer aqui que, infelizmente, o Antônio da Luz ia entrar com a gente, mas... A ironia nessa afirmação, faltou luz lá para o Antônio da Luz, ficou sem energia, não conseguiu entrar, mas deixar um abraço também para ele, é um time que eu gosto sempre de estar aqui. Eu quero falar a respeito de uma coisa que viralizou, só eu já recebi assim, mais de 100 mensagens dessa com a manchete de que o STF decidiu que multa ambiental é imprescritível, não prescreve, pode cobrar pelo resto da vida. Gente, por favor, leiam a reportagem, leiam o voto. Não é novidade nenhuma. A questão ambiental, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é a reparação desse dano, ela não prescreve no direito. Isso sempre foi, na verdade, isso é já um mandamento, a legislação ambiental fala sobre isso. É, e essa questão de que a multa não prescreve, é mais ou menos, se ler o julgado, é o que a gente já tinha. Não tem novidade nenhuma, não aconteceu nada de novo, e de repente viraliza uma manchete mal lida. Então, eu quero encerrar, Marcelo, falando que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, de novo, antes de espalhar o pânico, né, com uma notícia aí que, meu Deus, as multas ambientais agora são imprescritíveis, não é qualquer multa, não tem a ver com a responsabilidade administrativa, que é aquela multa aplicada pelo órgão ambiental, não tem a ver com a questão de crime ambiental, mas tem a ver com a reparação do dano, que sempre foi assim, que a legislação trouxe dessa forma desde sempre. E deixar um abraço para vocês, uma ótima semana abençoada, com um abraço carinhoso.
Obrigado, Samantha. Roberto, como é que foi a pescaria, Roberto, antes de dar a mensagem final? Pescou peixe ou foi só papo, cabeça com a família?
Não, pegamos lá pintado, pegamos dourado, pegamos pacu, pegamos cachara, pegamos piranha, arraia, piau, mandiúva, pegamos... Foi bom, não era muito peixe, mas deu para divertir. Agora o melhor foi uma conversa com o filho para poder botar a conversa em dia. 4 dias pescando com seu filho, o dia inteiro dentro da canoa, você renova as esperanças da vida, né? Mas eu quero dizer o seguinte, Samantha, é um prazer enorme estar conseguindo o programa. Você ilumina a gente com a sua inteligência, com o seu brilho. Muito obrigado, viu, Samantha? Ter você conosco. E agora você e a Letícia, então nós estamos aqui numa dupla arco e flecha imbatível. Nem Robin Hood ganhar vocês duas juntas aí. Mas, Marcelo, eu queria tratar de um tema rapidamente, embora seja um tema um pouco mais complexo, que é a COP30. O Ministério da Agricultura tem um secretário de inovação, que é o Pedro Correia Neto, que está coordenando a ação do Ministério da Agricultura para a COP30. É um menino competente, sério, um trabalho espetacular. Tive uma longa conversa hoje, acho que devemos convidá-lo para vir falar conosco sobre a COP30. Pedro Correia Neto, craque!
É bem-vindo. Dizer
que nós temos uma boa chance pela COP com gente boa como ele. E é isso, e nada mais, boa semana para todos nós, se Deus quiser, com alguma chuva.
Obrigado, Roberto. Bom, gente, queria agradecer os nossos internautas que nos assistiram, aqueles que irão nos assistir, agradecer aquela audiência que tem sempre uma turma aí que está toda segunda de forma cativa aqui conosco, é um privilégio. Quando a gente sai e vai andar por esse Brasil afora aí nos eventos, a gente sempre encontra gente que vem cumprimentar pelo nosso programa, então isso nos renova a energia e a motivação para estar toda segunda-feira aqui junto com vocês. A minha mensagem final, eu quero falar um pouquinho sobre a inflação. Para a gente resolver a inflação dos alimentos, essa mensagem fica para os nossos líderes, nossos governantes, é relativamente simples. É o governo fazer o dever de casa, gastando o que deve e o que pode, investir em infraestrutura, em armazéns, em estradas, portos, ferrovias, fomentar os financiamentos a juros factíveis, e aí nós teremos a magia da produção dos alimentos a custos muito mais competitivos e ninguém vai ficar sofrendo aí com a inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos existe porque nós não temos infraestrutura, nós não temos seguro rural, nós não temos financiamento a juros adequados e nós não temos várias coisas que, no final, impactam diretamente no custo dos alimentos. Então, é isso. Se os nossos líderes entenderem bem essa questão, nós vamos poder, a médio prazo, resolver essa questão de forma definitiva. Basta fazermos esse dever de casa. Um abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê na próxima segunda com mais uma Conexão Campo Cidade.